A varinha de condão. Durante todo aquele tempo, Pedrinho, Aladim e o gato de botas ficaram de parte, conversando sobre valentias. Aladim contava as mil façanhas de sua lâmpada maravilhosa. Não querendo ficar atrás, Pedrinho contou as proezas de seu famoso bodoque. Por fim chegaram a brigar. Pois apareça aqui um dia, disse Pedrinho, para vermos quem pode mais, você com sua lâmpada ou eu com meu bodoque. Aposto na minha lâmpada, disse Aladim. Eu aposto no meu bodoque, disse Pedrinho. O gato de botas interveio. Eu serei o juiz e em seguida desafiarei a ambos. Quero ver o que vale mais, se esse bodoque, essa lâmpada ou as minhas botas de 7 léguas. Enquanto discutiam e marcavam a data do pega, um acidente muito grave aconteceu na sala. O pobre Visconde dormia em cima do binóculo, tão bem dormido que de repente, pleft! Caiu lá do alto um grande tombo no chão. Caiu e ficou desacordado. As princesas correram acudi-lo com água e esfregações pelo corpo. Mas, como o pobre sábio não voltasse a si, foi uma consternação geral. O melhor é virar o Visconde em alguma coisa, sugeriu Emília, dirigindo-se a Cinderela. Dê-lhe uma varada com a varinha de condão, princesa. Cinderela, achando boa ideia, assim fez, mas antes quis saber no que havia de virar o Visconde. Narizinho achava que devia virá-lo um grande mágico de chapéu e cartucho. Rosa Vermelha preferiu que virasse em lobo. Venceu afinal a opinião de Emília, que era mais prática. Tia Anastácia anda precisando de um pilãozinho de socar sal. Boa ocasião para virar o Visconde em pilão, ao menos fica servindo para alguma coisa. Aprovada a ideia, a princesa da varinha bateu nele, dizendo: vira que vira, vira virando, vira pilão. Imediatamente, o Visconde virou um pilãozinho novo, exatamente como tia Anastácia queria. A princípio, a negra ficou assombrada, depois disse: mas eu não tenho coragem de socar sal nesse pilãozinho. Pego a imaginar que já foi o Visconde e morro de dó. Em todo caso, fico muito agradecida à dona Cinderela pelo lindo presente. E guardou o pilãozinho numa prateleira, resmungando. O mundo está perdido. Quando eu havia de pensar que o Visconde ia ter esse fim? Não valemos nada nessa vida. Quando chega a hora de virar, pode ser rei, pode ser Visconde. A gente vira mesmo, e ainda é bom quando vira pilão. Na sala de baile, estavam todos brincando de virar. Cinderela batia com a varinha e virava tudo o que lhe pediam. Emília trouxe todos os seus brinquedos para os fazer virar em outros brinquedos, ainda mais bonitos. Depois sentiu saudades dos brinquedos velhos e os fez desvirar novamente. E estavam ainda nessa brincadeira quando ouviram na porta uma batida esquisita, muito diferente das demais. As princesas assustaram-se. Parece batida de lobo, disse Capinha Vermelha, que fora espiar pelo buraco da fechadura. É lobo mesmo, exclamou de lá, regalando os olhos de pavor. Justamente o malvado que comeu o vovó. Foi uma correria. Narizinho procurou acalmar as princesas. Não pode ser, disse ela. O lobo que comeu a avó de Capinha foi morto a machadadas por aquele homem que entrou. É o que dizem os livros. Deve ser erro tipográfico, sugeriu anasticamente Emília, que também fora espiar o lobo. É lobo sim, e magríssimo. Bem que se vê que só se alimenta de velhas bem velhas. Com certeza soube que Dona Benta morava aqui e não pôde concluir Narizinho. Estava em prantos. Pobre vovó, gemia ela torcendo as mãos. Que desgraça se o lobo a devora. Chamem Pedrinho e os príncipes. Corre, Emília. Mas justamente minutos antes, Pedrinho e os príncipes haviam saído para o terreiro a fim de fazerem uma experiência com a lâmpada de Aladim. Estavam as meninas ali sem um homem que as pudesse socorrer. Bata com a vara nele e vire-o numa pulga, lembrou Emília, já preparando a unha para matar a pulga. Impossível! Exclamou Cinderela aflita. Seria preciso abrir a porta e o lobo poderia me agarrar de um bote. Enquanto isso, o lobo continuava a bater. Toque, 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 cada vez mais furioso. Depois começou a arranhar a porta, tirando lascas. Rabicó tremia como geleia. Em vez de ajudar as princesas a se salvarem dos apuros, mais atrapalhava. Agarrou-se à saia de Branca de Neve, que teve de afastá-lo com o bom pontapé. — Só o Visconde poderá nos salvar! — exclamou Emília. Os sábios sabem menos para tudo. Disse e foi correndo buscar o pilãozinho para que Cinderela o virasse em Visconde. Cinderela, muito trêmula, bateu com a varinha e o Visconde surgiu de novo, tonto e assustado. Narizinho explicou-lhe do que se tratava e apontou para a porta. O lobo está arrebentando as tábuas. Mais um minuto e penetra aqui. Veja se acha um jeito de nos salvar, Visconde. Mal a menina acabara de pronunciar essas palavras, o lobo arrancou uma tábua e enfiou o focinho pelo buraco, farejando o ar. Estou sentindo cheiro de avó de gente, rosnou ele. Era demais. Narizinho desmaiou. Vendo aquilo, as princesas desmaiaram também. Emília ficou na sala sozinha com o Visconde. Vamos, Visconde, faça alguma coisa, mexa-se! Mas o Visconde não saía do lugar. E só então Emília percebeu que ele tinha virado o Visconde só da cintura para cima, continuando pilão da cintura para baixo. Com a pressa e o nervoso, Cinderela só lhe havia dado meia varada. E agora? Exclamou Emília, coçando a cabeça e pensando lá consigo se valeria a pena desmaiar também. E talvez fizesse isso se o lobo naquele instante não arrancasse mais uma tábua e não enfiasse dentro da sala quase meio corpo. Vendo que o monstro entrava mesmo, Emília berrou com todas as forças dos seus pulmões. Acuda-te, Anastácia! O lobo está entrando de verdade e vai comer Dona Benta. Ouvindo o berro, a negra veio lá da cozinha com a vassoura e num instante espantou dali a fera com três boas vassouradas no focinho. Lobo sem vergonha, vá prear no mato que é melhor. Dona Benta nunca foi quitute pro teu bico, seu cão sarnento. Bravos! Exclamou Emília batendo palmas. A senhora é tão valente que até merece casar com o pássaro rouco. A preta só disse, em vez de dizer bobagens, antes me ajude a acordar essas princesas. Traga depressa uma caneca de água fria, ande! A primeira a ser despertada foi Narizinho. Que é do lobo? Perguntou ao voltar a si, ainda tonta e com a vista atrapalhada. Já comeu, vovó? A negra deu uma risada com a beiçaria inteira. Credo, que ideia! O lobo, a estas horas, já deve estar chegando na Europa. E contou o que havia acontecido. Em seguida, despertou as outras. Capinha Vermelha, louca de alegria, abraçou tia Anastácia, prometendo mandar-lhe uma cesta de bolinhos. As princesas também a abraçaram, prometendo mandar pilõezinhos de verdade e mais coisas bonitas. Nisso entrou o menino com os príncipes. Bonito! Exclamou Narizinho. Os senhores vão para a troça e nos deixam aqui sozinhas à mercê das feras? E contou tudo. Aladim ficou aborrecidíssimo de haver perdido aquela oportunidade de mostrar o poder da sua lâmpada. E Pedrinho ainda mais, pois com duas bodocadas tinha certeza de que o lobo sairia ventando. Nesse momento, um vulto entrou pela janela com uma grande pássaro. Peter Pan! Assim que Pedrinho e os demais o reconheceram, reboou uma grande salva de palmas seguida do hino dos índios guerreiros, composto pela boneca. Dona Benta, que havia acabado de escrever a sua carta, ouviu o rumor e lembrou-se da promessa feita a Narizinho. Veio espiar a festa. Entrou na sala. Boa tarde, senhor Peter Pan. Fico satisfeita de saber que o senhor também é amigo dos meus netos. Mas quero que não faça com eles o que fez com o Andy, seus irmãozinhos. Não lhes ensine a voar, senão estou perdida. Se não sabendo voar já são assim, imagine sabendo. A senhora pensa que voar é perigoso? Perguntou Emília, levando seu guarda-chuva como paraquedas. Não há perigo nenhum. Sei que não há perigo, disse a velha. Mas sei também que se voarem, começarão a ir para muito longe. E poderão um dia esquecer de voltar. Peter Pan sossegou-a, disse que nada receasse, pois só lhes ensinaria a voar se obtivesse o consentimento dela.